A Segunda Mulher de César.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César, hoje com um tema importante, um tema até delicado para mim, mas pronto, já lá vamos. Antes disso, dizer que não tenho nada a dizer nesta introdução, por isso, na verdade, poderíamos já saltar para o tópico desta semana, a coisa que vamos fazer, até porque hoje é uma das primeiras vezes em que eu já sei que música é que vai entrar aqui. Só não sei que parte da música, mas já sei que música vai entrar. Vocês também já sabem que música é que vai entrar. E por isso, não adianta estar aqui com rodeios. Vamos saltar já para o tema desta semana.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
25 de Abril, uma data importante para Portugal. E não só esta semana temos a celebração do 25 de Abril, como são os 50 anos da Revolução. Por isso, acho que faz todo o sentido falarmos nisto hoje, não é? Aliás, poderia já ter falado noutros anos, mas eu quis esperar que fizesse os 50 anos para falar aqui no podcast. Estou completamente a brincar. Foi por acaso nunca ter falado antes e pensei, pá, é estúpido nunca ter falado do 25 de Abril no meu podcast. Por isso, cá estamos. A verdade é que eu não sou um expert no assunto, nem lá perto, por isso peço já desculpa por qualquer laracha mais desfasada da realidade que eu possa dizer, mas aquilo que eu vou falar é um pouco da minha relação com o 25 de Abril e do conhecimento que eu tenho, lá está, não muito, sobre essa data. Eu posso dizer que, para mim, é a data mais importante da história de Portugal. Sei que pode parecer polémico e eu sei que há outras datas que, pá, sem a fundação ou sem a independência de Espanha, nós não existiríamos como país e por isso mesmo o 25 de Abril também não existiria, mas acho que esta Revolução dos Cravos marca a mudança para um novo Portugal, não é? Um novo país, aquele que temos hoje em dia, que com todos os defeitos é ainda assim um país porreiro, não é? Muito mais porreiro do que antes, ou seja, do que no dia 24 de Abril de 1974. Por isso, parece-me que é a data mais importante da nossa história. Grande parte de vocês deve concordar, porque, pelo menos num estudo que eu vi recentemente, tipo esta semana, no Expresso, 65% dos inquiridos naquele estudo, feito por alguém, confirmaram isto mesmo, que o 25 de Abril era a data mais importante da história de Portugal. Isto numa resposta aberta, ou seja, a pergunta era qual a data mais importante da história de Portugal? E 65% das pessoas responderam o 25 de Abril, por isso parece que estamos bem. A mim, pessoalmente, eu sempre tive um fascínio grande com a Revolução, pá, por todos os motivos e mais alguns. Pá, seja pelo ato de se organizar uma revolta e um plano para tomar o poder de uma ditadura que tinha um sistema montado para controlar o país todo e as diferentes facetas do país, não é? Ou seja, organizar esse plano fascina-me. O facto de ter sido uma revolução sem tiros e com os cravos na ponta das armas, que é um símbolo, lá está, como diria o Renato Alexandre, do amigo do Bruno Aleixo, é bué simbólico. E é também representativo da eficácia desse plano e desse golpe de Estado. Pá, depois a existência de tantas figuras icónicas que, eu não sei, lá está, boa parte delas ficaram icónicas por terem participado no 25 de Abril, mas há muitos nomes que nós associamos à Revolução, não é? Ou seja, há muitas personalidades relacionadas com o tema. E depois, pá, aquilo que a Revolução representou, o fim da ditadura, o fim de uma guerra colonial, o início da liberdade, da democracia, da evolução do país, que era um país muito estagnado desde que o Sr. Salazar foi para lá. Por isso, fica aqui o porquê de eu ser tão fascinado com o 25 de Abril. E lá está, talvez por gostar tanto do conceito do 25 de Abril, eu tenha pesquisado pouco sobre pá, os motivos reais do MFA, não é? Dos Movimento das Forças Armadas, sobre o PREC que se seguiu ao 25 de Abril, sobre todas estas implicações e este lado mais atribulado, quer do pré, quer do pós-revolução, porque não queria bem estragar aquilo que é para mim o 25 de Abril, não é? A beleza daquele dia e daquilo que ele representava holisticamente. E por isso o episódio 2 vai ser quase puramente sobre aquele dia em si, o 25 de Abril de 74, porque acho que esse dia é, não vou dizer imaculado, mas é quase, quase imaculado, por isso parece-me bem. E dito isto, quero fazer uma ressalva importante, que é dizer que boa parte do conhecimento que eu tenho sobre esse dia vem de uma minissérie da SIC chamada Hora da Liberdade, que basicamente passa todos os anos, desde para aí 99, quando a série foi feita, passa todos os anos na altura de 25 de Abril. Acho que aquilo são para aí 3 episódios, e por isso começam a passar ali no dia 22, 23, 24, e passam ou tudo seguido, ou os episódios em diferentes dias, e eu acabo inevitavelmente todos os anos a ver aquilo, porque sou mesmo fascinado, não só pelo dia, mas por aquela série em si, porque tem um cast absurdo com todos os atores portugueses que vocês possam imaginar, e conta, eu vou dizer muito bem, porque lá está, já vi aquilo tantas vezes, por isso para mim aquilo é a verdade, mas conta com bastante detalhe as diferentes operações daquele dia, do ponto de vista dos militares e todo o envolvimento, retrata bem o clima de pressão, de urgência e de possibilidade de aquilo dar asneira, que acredito que se vivia naquela altura. Por isso, qualquer imprecisão que eu cometa, critiquem a SIC, tá bem? Não me critiquem a mim, porque a culpa é totalmente da SIC. Uma das coisas que mais me fascinou e que aprendi, obviamente, com essa série é o nome de código na altura do Major Hotel Saraiva de Carvalho, que basicamente foi o gajo que liu o gajo. Pronto, já estou aqui, já estou a chamar gajo ao Hotel Saraiva de Carvalho. Não, o Major Hotel Saraiva de Carvalho, que foi a pessoa que liderou as operações nesse dia 25 de Abril, ou seja, era o responsável por coordenar todas as tropas e os movimentos dessas mesmas tropas. E o seu nome de código era Oscar. Ou seja, o O de Otelo, o S de Saraiva e Car de Carvalho. Oscar. Parece-me genial, porque é imperceptível, ou praticamente imperceptível, para quem não sabe o que é que o código quer dizer, e é também praticamente impossível de esquecer para quem o sabe, por isso é um nome de código perfeito, e vocês a partir de agora, sempre que ouvirem uma referência, seja ao Oscar ou ao Hotel Saraiva de Carvalho, vão sempre lembrar deste nome de código, por isso, de nada. Estava aqui a fazer fiches com os dedos, como se vocês pudessem ver neste podcast, mas pronto. Sobre o plano em si, tenho a dizer que parece-me um bom plano. Olhando agora, 50 anos depois, parece um bom plano. Mas não estava aqui agora a imaginar o que seria eu, 50 anos depois da Revolução, dizer aqui num podcast que pode, por alma do Espírito Santo, chegar aos ouvidos de alguns capitães de Abril e eu a dizer, não pá, tudo muito giro, vocês conseguiram a Revolução, mas foi com muita sorte, porque o plano que vocês fizeram era fraquinho. Pá, imaginem, um gajo cuja experiência militar é um dia de defesa nacional e algumas horas de Age of Empires a dar uma lição tática a militares que fizeram só o dia mais importante da história de Portugal. Pá, parece-me engraçado eu fazer isso, mas não vou fazer porque eu efetivamente gosto do plano. Acho que a cena de controlar as rádios e a televisão para limitar a influência do regime durante a Revolução parece-me inteligente, isolar o regime e o próprio Marcelo Caetano no quartel da GNR e cercá-lo, dominar o Terreiro do Paço, que no fundo acaba por ser ali o centro da cidade e o centro de poder em Lisboa, parece-me um plano inteligente, para que eles já sabiam o que estavam a fazer, acho que foi planeado com alguma antecedência, não muito assim, ok, o próprio plano em si, por isso também porque eu também percebo, não é? Estar a planear isto com 6 meses de antecedência era dar 6 meses para serem apanhados e, portanto, impedidos de fazer a revolução, vamos dizer assim, está bem? Mas pronto, com isto, obviamente que o Salgueiro Maia é considerado um dos heróis, e entrando já nos nomes que fizeram a revolução, ou que para mim marcaram a Revolução. O Salgueiro Maia, obviamente, é um deles, é um dos heróis, ou até mesmo, é considerado talvez até o maior herói do 25 de Abril, porque foi o gajo que liderou, já estou outra vez a chamar gajo aos heróis da nossa Revolução. Pá, mas pronto, vamos assumir que gajo é uma cena positiva, que para mim é. Por isso, o Salgueiro Maia foi o gajo que liderou a coluna militar, acho que esse é até o termo técnico, que tomou estes alvos principais em Lisboa, o Terreiro do Paço, que cercou o quartel onde estava o Marcelo Caetano. No fundo, eram os objetivos principais da operação e eram aqueles que iriam ditar se a Revolução foi ou não bem sucedida, não é? E ele liderou essa parte da operação, correu bastante bem, foi um herói mesmo, e por isso faz sentido ser considerado o principal nome da Revolução. Claro que já falamos do Hotel Saraiva de Carvalho, que também é o segundo nome que eu mais associo à Revolução, porque efetivamente foi quem liderou ali as tropas naquele dia. Mas há outros nomes clássicos, não é? Outros nomes clássicos, para além do Marcelo Caetano, não é? Que, pronto, não é? Era o gajo da altura. Não sei se vocês estão... Algumas pessoas podem estar até confundidas, mas o Salazar já tinha morrido há uns bons anos quando isto aconteceu. Era o Marcelo Caetano que liderava a cena, a ditadura. A cena é a ditadura, ok? E por isso é um nome também associado ao 25 de Abril, como é óbvio, do lado negativo. E há outros nomes icónicos, pelo menos para mim são icónicos, são nomes que quando eu ouço penso logo no 25 de Abril. E não o contrário, ou seja, não é que eu penso neles quando penso no 25 de Abril, mas quando ouço os seus nomes penso no 25 de Abril. Que são basicamente pessoas do MFA na altura, como o Capitão Vasco Lourenço, que ainda é um nome muito vocal. Até acho que é o presidente da Associação 25 de Abril, acho eu. Pelo menos era. Os Majores Vítor Alves e Mel Antunes, nomes clássicos da Revolução, não é? Que eram os cérebros por trás da Revolução em si. E depois, um gajo que não fazia parte do MFA, mas é também muito importante aqui, era o General Spínola, que serviu ali quase de meio termo, ali de transição, entre o poder da ditadura de Marcelo Caetano e os militares, já que ele próprio era um militar, e foi até o primeiro presidente pós 25 de Abril, ainda não eleito. Foi tipo, disseram, pá, comanda aí as cenas, está bem, já que tu és um gajo fixe. E depois houve então as eleições e foi o Ramalhães o eleito. Mas há outros nomes, não é? O próprio Ramalhães estava associado a esse período, para gajos como o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, que estavam exilados e que voltaram depois do 25 de Abril para começar a dar corpo à estrutura política do país e à Constituição, não é? Que viria a ser feita 2 anos depois. Mas lá está, não vamos entrar muito aqui nesse período, está bem? Porque não me apetece. O que é que eu tenho a dizer mais? Tenho a dizer que, infelizmente, ao contrário do que muita gente possa pensar, não foi uma revolução 100% pacífica e sem mortes. Ok, há até um filme que saiu literalmente este mês chamado Revolução Sem Sangue, com o 100 entre parênteses, que fala sobre isso, um filme do Rui Pedro Sousa, sobre as pessoas que morreram no 25 de Abril de 74, porque sim, morreram 5 pessoas neste ato da Revolução, 4 jovens revoltosos que se juntaram à porta da PIDE, que na altura já não se chamava PIDE, chamava-se DGS, mas vamos chamar-lhe PIDE porque é um nome mais associado. Portanto, estes 4 jovens juntaram-se a uma pequena revolta lá na entrada da PIDE e acabaram por ser atingidos por tiros dos agentes da PIDE. Também um próprio agente da PIDE morreu, mas essa parte ninguém se interessa muito, né? Mas já agora ficam aqui os nomes desses jovens revoltosos que acabaram por falecer: Fernando de Gesteira, José Arruda, Fernando dos Reis e José Barneto, 4 jovens, pá, entre os 18 e 37 anos, acho eu, que faleceram. E por isso, se tiverem curiosidade sobre isso, vão ver o filme do Rui Pedro Sousa. Eu ainda não vi, por isso não sei o quão bom é. Tem bom aspecto, parece-me bastante bom, e vai explicar um bocadinho a história daquelas pessoas, destes jovens que faleceram, e o enquadramento em que elas estavam no 25 de Abril. Por isso pode ser até interessante para conhecermos mais um pouco da história da Revolução, que, lá está, teve estas 5 mortes, mas Pá, 5 mortes para mudar o regime de um país, de uma ditadura, para uma democracia, parece-me ok. Parece-me ok, é das revoluções menos sangrentas da história. E ainda bem. E eu quero realçar aqui mais duas coisas. Primeiro, as músicas usadas no 25 de Abril. Não sei, vocês claramente devem saber, não é? Que foram usadas duas músicas como senhas para a Revolução. Primeiro, depois do adeus do Paulo de Carvalho, que foi usada para dar início às movimentações das tropas, porque era uma música que não tinha grande carga política, não é? Tinha até estado no Festival da Canção, ou até ganho o Festival da Canção, penso eu, ainda na ditadura, e por isso era uma música conhecida e que eles viram, ok, vamos usar esta música como senha para arrancarmos aqui com as movimentações. E depois, quando tomaram as rádios, e anunciaram, bros, está a acontecer a revolução, foi assim mesmo, eles chegaram lá à rádio, pá, bros, está a acontecer a revolução, e lançaram o Grande Vila Morena do Zeca Afonso, que aí sim, pá, tem uma carga mais dura, porque era uma música proibida pela ditadura, por ter uma carga comunista ou libertária ou alguma coisa do género, que tem, obviamente, e por isso parece-me lá está, mais uma vez simbólico que tenham usado isso para marcar ali um passo importante da Revolução, usar uma música que a ditadura odiava tanto para deitar abaixo a própria ditadura. É uma música, para além de tudo isso, desse simbolismo, é também uma música brutal. É magnífica mesmo. Eu recorrentemente estou por mim a cantar ou a trautear o Grande da Vila Morena, só porque sim, porque me vem à cabeça. Gosto mesmo muito da música e lá está. É, toda esta revolução é muito simbólica, não é? Temos as músicas, a falta de tiros, os alvos, pá, tudo muito simbólico e pensado. Mas os cravos, que são talvez o maior símbolo, talvez a par do Grande Vila Morena, são os dois maiores símbolos da revolução. É engraçado ter surgido de forma espontânea, não ter sido algo planeado, segundo contam quem lá estava. Um militar já nas ruas a fazer a revolução pediu um cigarro a uma senhora que estava lá na rua. Ela não tinha e disse que só tinha cravos, e então ofereceu um cravo ao militar, e ele prontamente colocou-o na ponta da espingarda, simbolizando, lá está, também que não haveria tiros dos militares, ou que chegariam ao fim com esse cravo na espingarda. Começaram depois todas as floristas da zona a mandar cravos a torto e a direito para os militares colocarem, e daí essa imagem icónica dos militares todos com os cravos. Agora, parece-me engraçado que uma revolução tão planeada, tão pensada, com todos estes ingredientes a resultarem tão bem, tenha o seu maior símbolo a surgir do acaso. E pá, parece-me, é a única crítica que eu faço ao MFA nesse dia, é não ter pensado nisso, não ter planeado ter os cravos na ponta das espingardas a simbolizar que não iriam disparar balas e ainda assim iriam conseguir deitar abaixo o regime, porque é um símbolo muito forte e dá-me até comichão pensar que, se não fosse aquele acaso, não teríamos o símbolo mais forte da nossa revolução. Mas pronto, não se pode pensar em tudo, mas ainda assim foi uma revolução muito bem pensada, muito bem feita, e ainda bem que o fizeram, porque assim estamos aqui porreiros em democracia. Por isso, obrigado a todos os envolvidos e esperemos não ter que voltar a fazer um 25 de Abril. Ainda assim, a data parece-me bem, fica no ouvido, não é? 25 de Abril. E com isto dito, podemos passar ao Smooth Operator. Vamos ver o que é que o Smooth Operator me dá. Vamos abrir aqui, gerar. Não, vocês, pá, peraí, eu até vou tirar print a isto, porque senão ninguém vai acreditar em mim, ok? Porque saiu socialismo, pá, isto faz sozinho, né? Faz sozinho estar a falar de socialismo, esse xuxalista, como se diz agora. Vocês podem dizer, calma pessoal, o socialismo pode ter os seus defeitos, mas é um dos fundadores da nossa democracia, aliás, fez parte da criação do 25 de Abril, por isso calma. Sim, pá, o 25 de Abril é a data mais importante do nosso país. Pronto, já estão a falar. Socialismo é demasiado fácil para fazer isto. Pá, até me sinto com vergonha, mas eu já tirei print, ok? E vou colocar no Instagram juntamente com publicidade a este episódio, porque senão sei que ninguém vai acreditar, está bem? Vamos ver aqui o tópico, pá, se me sai comunismo, ou exército, ou algo do género, eu, pá, nem sei o que é que hei de fazer. Vamos gerar aqui. Ah, beisebol. Agora sim, ok. Pá, estão a falar do 25 de Abril. Pá, já marcou o país como nós o conhecemos hoje, não é? Mais abertura ao exterior, aos Estados Unidos principalmente, não é? E deixar-nos invadir pela cultura deles, pelos filmes, pelas séries, pá, pelos esportes menos beisebol. Porque nós abrimos à cultura, mas beisebol foi uma cena que nunca entrou aqui. E bem, porque é um desporto completamente absurdo, pá. Nem sequer percebo muito bem como é que ele se joga. É tipo mandar a bola com uma tacada para o ar e pronto, já estão a falar de beisebol. Que é realmente absurdo, mas não vamos falar disso agora. Está feito, pá, lá está. Um mais fácil, outro mais difícil, mas conseguimos superar aqui o Smooth Operator. Espero que tenham gostado deste episódio do 25 de Abril. Que o celebrem amanhã ou depois de amanhã, não sei quando é que vão estar a ouvir isto, mas que o celebrem todos os anos, porque é uma data importante, e não só a data importante, como a celebração dessa data é também ela importante, mas não estou aqui para pregar nada a ninguém, apenas para me despedir de vocês, agradecer por terem estado desse lado, e espero que voltem no próximo episódio. Eu voltarei, por isso, espero que voltem comigo. Obrigado, até à próxima, e 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.